Parashat esta semana, Parashat Miketz. Parashat Miketz começa contando sobre os sonhos que o faraó teve, que indicavam alguma coisa para ele, ele não sabia o quê. Ele chamou os seus magos para interpretarem os sonhos e ninguém interpretava de forma satisfatória. Até que o ministro da bebida falou: ah, agora eu tô lembrando, eu tava na prisão, tinha um jovenzinho inexperiente lá, que ele interpretou para nós o sonho, e assim como ele interpretou para mim, aconteceu, como ele interpretou para o ministro do pão, também aconteceu. E assim, o faraó manda chamar Yosef, e Yosef interpreta bonito para ele o sonho, dizendo que esses sonhos que ele teve estavam indicando que vai haver 7 anos de fartura, em seguida 7 anos de fome, e por conseguinte, ele precisa se preparar, e é por isso que Deus está informando ele, para ele nomear alguém inteligente, esperto, que vai poder controlar o armazenamento de comida, para que eles possam ter comida depois, quando chegarem os anos de fome. E o faraó então nomeia Yosef, e diz que não tem ninguém mais sábio do que você aqui. E o Yosef está nomeado o ministro da economia e vice-rei do Egito para controlar todo esse armazenamento de comida nos anos de fartura que estão iniciando naquele momento. Depois a Torá conta como Yosef casou, teve seus 2 filhos, e aí a fome começou a chegar na terra de Canaã também, e Yaakov manda os seus filhos para o Egito para comprar comida. E eles precisam comprar comida frente ao Yosef. Eles se encontram com Yosef sem saber que Yosef é o primeiro ministro, o vice-rei. Eles encontram com o vice-rei, se ajoelham perante o vice-rei. E Yosef naquele momento percebe que o sonho dele está se concretizando. Mas ele não se revela para os irmãos. E assim a história vai continuando. Tem muitos, muitos detalhes aqui até o final da Parashá. Como que Yosef vai fazendo com que os seus irmãos parem para pensar e reflitam sobre o que aconteceu no passado e façam chuva daquilo que eles fizeram com ele muito tempo antes. E assim ele acusa eles de serem espiões e depois permite que eles voltem para casa com a condição que a próxima vez que vocês vierem somente vai ser aceito se vocês vierem com o irmão mais novo que vocês comentaram que vocês têm, que é o Benjamim. E assim eles voltam para casa de fato com comida. Yosef mandou devolver o dinheiro que eles pagaram pela comida nas suas sacolas. Eles ficam desesperados ao ver que o dinheiro apareceu, o que aconteceu, o que é isso. No final das contas, o Yaakov não quer de jeito nenhum deixar que Benjamim viaje, e o Yehudá assume responsabilidade, e nesse momento o pai permite. Eles viajam novamente para o Egito para comprar comida, isso depois de muito tempo. E o Yosef, quando vê o seu irmão Benjamim, se recolhe para chorar, fica muito emocionado. E depois ele manda os seus irmãos embora com comida também, mas ele manda esconder o seu cálice na mochila de Benjamim. E nesse momento, Benjamim é pego em flagrante com o cálice. E todos eles são levados para frente do Yosef, e assim termina para achar um clímax, quando os irmãos falam que eles não têm nada a ver, não são culpados, não roubaram esse cálice. E tudo isso na realidade é todo um teste que Yosef está fazendo com seus irmãos para ver o que eles vão fazer agora. No passado me venderam, a minha pergunta agora é: se eu falar como vice-rei do Egito e Benjamim fica preso aqui porque ele roubou, eu quero ver como é que eles vão reagir a isso. E de fato, a reação deles, do Yehudá especialmente, com tamanha responsabilidade, demonstra ao Yosef como seus irmãos mudaram bastante. Tem vários detalhes muito interessantes no Parashá, muito... muita suspense. Antes de mais nada, esse Shabbat, nós temos na realidade um Shabbat muito especial. Nós temos esse Shabbat 3 Sifrei Torah. Se retira 3 Sifrei Torah, porque afinal de contas esse Shabbat é Shabbat, é Hanukkah e é Rosh Chodesh. Então nós temos que ler em três rolos de Torah. O primeiro nós vamos ler para Parashat Miketz. No segundo nós vamos ler o que nós lemos sempre em Rosh Chodesh, Musaf de Rosh Chodesh. E no terceiro nós vamos ler sobre a inauguração do tabernáculo com a leitura de Hanukkah. E além disso, nós temos também nesse Shabbat o Birkat Hamazon mais extenso que tem ao longo do ano, porque nós acrescentamos Al Hanissim, nós acrescentamos Retze Shabbat e a Leveyavó de Rosh Chodesh. E a Haftarah nesse Shabbat, nós vamos ler a Haftarah especial para Hanukkah também, que fala sobre a Menorá. Voltando à nossa Parashá, um detalhe muito interessante e curioso: quando os irmãos aparecem no Egito, Yosef acusa eles de serem meraglim, vocês são espiões. Uma acusação forte, mas por que justa essa acusação? Pois bem, Midrash conta que eles entraram por portas diferentes por dois motivos, porque o pai, Yaakov, falou para eles: eu não quero que apareçam, aparentam, vocês são pessoas todas fortes, bem apresentáveis, vocês vão entrar todos juntos, dá muito na vista, podem botar mal olhado, então entra cada um por outro lugar para não ficar muito junto. E além disso, eles, irmãos, entre si falaram: escuta, nós estamos indo para o Egito, o lugar onde o nosso irmão foi vendido por uma caravana que estava indo nessa direção. Quem sabe, nós vamos encontrar o Yosef agora, então vamos fazer de tudo para encontrar ele. E por isso cada um entrou por outro lugar para poder vasculhar várias ruas e poder ver se eles descobrem alguma coisa sobre o paradeiro do Yosef. Mas por que que Yosef acusa eles de espiões? Podia acusar de outra coisa. São ladrões, não sei lá, podia inventar o que for. Se toda a questão era enfrentar eles, podia enfrentar eles de várias formas. Dizem nossos mestres, Yosef é muito esperto. Yosef aqui está traçando todo um script para fazer um teste com seus irmãos. É que fez um teste e ver se os irmãos fizeram tshuva, não fizeram tshuva, como é que tal, o que tal, o que eles acham. Tem uma coisa que dá medo. Yosef é vice-rei do Egito. Yosef fala para eles, por exemplo, que eles têm que trazer Benjamim para cá. Tem que trazer o irmão mais novo. Eles podem achar que eles com certeza acharam que esse vice-rei é meio maluco. Quer dizer, qual o sentido do que ele está falando, do que ele está pedindo, do que ele está... O que ele quer da gente? Nós viemos aqui comprar comida, ele fica fazendo, depois leva a gente para comer, depois ele prende a gente. Qual é a dele? E eles podiam sair às ruas, depois que saíssem do palácio. Começaram a investigar, perguntar para as pessoas: escuta, quem é exatamente esse vice-rei aí? O cara é maluco? Qual é a dele exatamente? E aí, se eles fossem pesquisar, as pessoas vão dizer: olha, de fato, esse cara aí é meio estranho. Ele no passado era um escravo. De repente ele virou vice-rei. Então alguma coisa não bate bem. Os irmãos já começaram a desconfiar. Peraí, escravo, virou vice-rei, quer dizer, o cara é muito inteligente, nosso irmão é um cara inteligente, será que é nosso... Eles podiam começar a desconfiar. Para não desconfiar, o Yosef quis garantir que eles não vão investigar quem é o vice-rei. Como ele consegue isso? Acusando eles: vocês são espiões! Agora, se eles saírem na rua, fizerem uma pergunta na rua, e alguém pegar eles fazendo perguntas, vai estar comprovada a acusação. Então Yosef acusou eles de espiões com a intenção que eles não vão perguntar nada. Eles vão sair na rua quietinhos e vão embora assim. Não vão investigar quem é esse vice-rei. E assim ele vai poder fazer todo o plano que ele tinha pela frente, que é praticamente toda a nossa parashá. Coisa interessante também no começo da Parashá, que é uma lição de fato muito forte para nós. Começando a Parashá, quando o faraó tem o sonho e finalmente todos os magos lá tentam interpretar, ele não gosta da interpretação, ele não está batendo, não está me satisfazendo. Aí vai Daber Sar Hamashkim et Paro Leimor, diz o ministro da bebida, faraó, estou lembrando agora do meu pecado no passado. 2 anos atrás, nós estivemos presos. Por quê? Ele não fala por quê. Nós sabemos o que aconteceu. Caiu uma mosca no vinho, do pão tinha um palito no meio do pão. Que seja. E nós tivemos um sonho. Veshamitano, e lá conosco, Nar Ivri. Um jovem hebreu, um jovem estrangeiro. Eved Lefara Tabachim, escravo do ministro da matança. Ministro, tem duas opiniões, se ele era ministro da carne do faraó, ou se era ministro dos carrascos. E nós contamos para ele nosso sonho, ele nos interpretou. Diz o Rashi aqui, comentário, baseado no Midrash. Diz o Rashi, Arurim Aleshaim, amaldiçoados são os perversos. Shein tovatam shleima, que o favor deles não é completo. Shemaz kirov lashon bizayon, ele menciona o Yosef com uma linguagem de desprezo. Nar, um jovem, shote, vem na olig do lá, ele é um bobo e não merece grandeza. Ivri, um estrangeiro, nem a nossa língua ele fala. E um escravo ainda. E aqui, pelas leis do país, Ein Eved Molech, um escravo não pode virar rei, não pode vestir roupas de ministros. Em outras palavras, o ministro da bebida sabe que ele está indicando uma pessoa que vai com certeza interpretar direito. Ele conhece, conheceu Yosef na prisão. Ele tem medo, Yosef agora vai receber um alto cargo? Imagina, não merece receber. Então ele faz uma propaganda negativa perante o faraó. Olha, o sujeito é um bobo, não vale a pena, é estrangeiro, escravo, não dá para dar nenhum cargo bom para ele. Afinal das contas, o faraó fica tão impressionado que acaba colocando ele nesse posto. E muito curioso que o versículo diz, mais para frente, Vayomer parou el avadav, o faraó falou para os seus servos, Hanimtzach hazeh, será que tem uma pessoa, tem como esse, Ish asheruach lokim bo, um homem com um espírito divino? Quando ele nomeia Yosef como rei, vice-rei, antes de nomear ele vem para os seus súditos e fala, tem alguém tão sábio como ele, alguém tão com um espírito divino tão forte? Não tem, temos que nomear ele. A palavra Ish, homem, está com um sinal chamado Zakef Gadol. Na sonoridade da leitura da Torá, tem símbolos. E esses símbolos têm nomes. Como se chama isso daqui? Zakef Gadol. O Ben Ishchai explica e diz assim, Zakef Gadol, tradução seria Zakef, é de erguer, Gadol, grande. Tem dois sinais parecidos, um chama Zakef Katon, outro chama Zakef Gadol, grande e pequeno. É o nome. E esses Tamim, tanto a música como o nome dessas músicas, tem muitas interpretações e ilustram os versículos. Então Ben Ishchai diz que Zakef Gadol significa, tradução literal, Zakef Gadol significa erguer o grande. Faraó falou para os seus súditos, o que vocês me falaram, que o cara é um pequeno, que o cara é imprestável, que não sei o que lá, que não posso botar ele no alto posto? Imagina, eu não estou erguendo alguém que é baixo, alguém que é pequeno, eu estou erguendo alguém que já é grande. Eu estou nomeando aqui alguém que já é grande, já merece o cargo. O que vocês falaram que ele não merece o cargo? Ah, Mas voltando, o ministro da bebida faz uma propaganda negativa. Pergunta ao livro Mahazé Eliyahu. Como que o ministro da bebida teve coragem de falar perante o faraó uma mentira? Como você fala que ele é um tolo? Como você fala que ele é um bobinho inexperiente? Você estava na prisão. Você acompanhou o Yosef lá na prisão. Você viu? Ele estava do teu lado o tempo todo. Você viu como ele é um cara inteligente. E você sabe que o faraó vai perceber que ele é um cara inteligente. Como você mente assim? Pois o faraó pode te pegar na palavra. Como você falou que o cara é um tolo? Sujeito inteligentíssimo. Como que ele pode falar mentira? Diz uma casa real, não está escrito aqui que ele falou mentira. Ele não falou mentira. O que ele falou? Ele falou Nar. É um jovem. Um jovem estrangeiro. Escravo do Saratabahim. Ele falou alguma mentira? Ele falou mentira. A palavra Nar em hebraico, quando você fala para alguém que fulano é um Nar, é um jovem, mas é no sentido de um jovem inexperiente. Mas está falando que ele é um jovem. Se amanhã alguém vier cobrar Saramashkin, o que você falou ontem? O que eu falei? Eu falei que ele é um jovem. Não é jovem? 30 anos não é jovem? É jovem. Então você falou que ele não fala a nossa língua? Eu não falei que ele não fala a nossa língua. Eu só falei que ele é estrangeiro. Você falou que ele é escravo. E não era escravo? Em nenhum momento ele está mentindo. Ele apenas falou de uma forma que insinuasse e que fizesse o faraó interpretar e entender naquele momento que na realidade esse sujeito é um sujeito inexperiente, esse sujeito é baixo, esse sujeito é pequeno, esse sujeito não presta. Tudo isso só insinuado nas palavras, mas ele não falou de forma clara. Então, isso que o Urashi está falando, como esse sujeito é malvado. Ele é malvado porque ele falou de um jeito que ele está resguardado. Se alguém amanhã vier cobrar dele, eu não falei mentira nenhuma. Eu não falei mal de ninguém. Mas nas entrelinhas, estava muito clara a intenção que ele queria e o que ele queria transmitir para o faraó, que era uma péssima imagem do Yosef. Perfeito. Isso nós estamos vendo o que aconteceu com o ministro da bebida. Mas o que nossos sábios querem aqui com o Midrash é transmitir para nós uma mensagem. A primeira imagem que é transmitida sobre uma pessoa é o que fica. Depois da primeira imagem, da primeira aparência, é difícil de mudar. Se uma pessoa fala sobre uma outra, se uma pessoa apresenta uma outra de uma forma tendendo à negatividade, essa é a imagem que vai ficar dessa pessoa. E depois, para mudar, muito difícil. Muito difícil. Mahazé Eliyahu ainda diz sobre o versículo do Teilim, dos Salmos, que diz Hitzei Gibor Shenunim in Gahalei Retamim. São flechas fortes dos dentes. Nossos dentes são flechas fortes. Só que elas são também Gahalei Retamim. Gahalei Retamim, Gahalei são brasas. Retamim é o nome de uma árvore, Rotem. O Midrash diz que esse Rotem é um tipo de madeira que, se você acende, incendeia, ele fica muito tempo ardendo. Durante dias ele fica ali ainda em brasa. E daqui o Alsher aprende que quando uma pessoa fala mal do outro, a pessoa acha que depois de um dia já esqueceram, já passou, acabou. Só que, infelizmente, é como se fosse Rotem.
É como se fossem as brasas do Rotem.
Parece que está apagado,
mas se você passa depois de um dia e vai dar uma olhada, você vê que ainda tem brasa.
Se alguém é apresentado, alguém conta para o outro, sabe aquele fulano? Um preguiçoso. Por mais que pareça que já passou, que você nem ligou para isso que foi falado, que ele é preguiçoso, já era. E durante anos, você acompanha essa pessoa e você vê, puxa, ele é uma pessoa ágil, faz as coisas rápido e não é preguiçosa. Se uma vez essa pessoa for preguiçosa em alguma coisa, de repente ele vai, bem que me falaram que ele é preguiçoso. É tendência humana isso. A primeira imagem que se tem de uma pessoa é uma coisa que é muito forte. Por isso nós temos que tomar cuidado com a forma que nós falamos dos outros. É uma coisa muito difícil isso. Mas quanto cuidado nós temos que ter quando nós falamos sobre os outros, para não transmitir para o outro uma imagem negativa de alguém. E mesmo que não uma imagem negativa direta. O ministro da bebida não falou diretamente, ele é imprestável, ele é inexperiente. Usou uma linguagem quando a intenção dele era essa. Era menosprezar o Yosef. E ele conseguiu para o Yosef, para o faraó, na hora o faraó entendeu que não dá muita coisa. Depois o faraó ficou super impressionado com Yosef, acabou nomeando ele. Mas foi aqui uma coisa de extrema impressão que Yosef causou. Mas o comum é que as pessoas não causam uma super impressão que pode apagar aquela forma que foi apresentado no início. Cuidado que a Torá está nos ensinando da forma que nós falamos uns dos outros.